Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Luzes, cores, som. Todos os anos, esses elementos se misturam para produzir o maior espetáculo da Terra, o Carnaval Carioca. Em 1984, o desfile das escolas de samba ganhou seu palco definitivo, o Sambódromo.
Nesses 30 anos, quantas imagens, quantas alegrias e lágrimas continuam vivas no imaginário popular. O coordenador do Centro de Referência do Carnaval, Felipe Ferreira, conta um pouco dessa história.
Depois que as escolas de samba começaram a se organizar, lá pelos anos 30, elas desfilavam no local alternativo. E vão crescendo cada vez mais, fazem aquelas arquibancadas que ficavam ali para o lado da Candelária. As escolas desfilavam ali no meio, quase como é o formato do desfile hoje. Conquistou-se essa ideia de que precisava ter um lugar fixo para acabar com o monta e desmonta, que era um transtorno para a cidade e era um gasto enorme de dinheiro. O governo Leonel Brizola investe nessa questão de fazer um sambódromo e decide em um ano esse sambódromo é feito. Ninguém duvida que o sambódromo é uma belíssima obra do Niemeyer. Valeu,
do início da era sambódromo, poucos carnavais permanecem na memória do carioca, como o então inédito campeonato da Vila Isabel de 88. O Brasil comemorava os 100 anos da abolição da escravatura e a vila traria para a avenida a história da influência negra na cultura nacional. O enredo se chamava Kizomba, a festa da raça.
Os poucos recursos só aumentaram a garra dos componentes. Na avenida, o que se viu foi uma empolgação quase sobrenatural, como se a passarela houvesse se transformado em um imenso terreiro.
Outro inesquecível desfile do fim da década veio de Nilópolis. Em 89, Joãozinho 30 já era o carnavalesco consagrado por ter trazido luxo para o mundo das escolas de samba e ter transformado a Beija-Flor em uma potência do carnaval. Inspirado na estética rústica da vila, ele fez Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia.
É desse desfile a mais conhecida imagem dessa grande festa popular. O Cristo Redentor, coberto por uma lona preta, com os dizeres, mesmo proibido, olhai por nós. A frase é uma crítica à Arquidiocese do Rio, que proibiu na justiça a escultura de Cristo vestido de mendigo.
A Beija-Flor perdeu por meio ponto para a Imperatriz Leopoldinense, que cantou o belíssimo samba-enredo.
A década de 90 foi marcada por dois notáveis carnavalescos. Renato Lage, na Mocidade Independente, e Rosa Magalhães, na Imperatriz Leopoldinense.
Apelidado de Spielberg do samba, Renato Lage foi responsável por levar os mais avançados efeitos visuais para a mocidade. Seu estilo high-tech, abusando de gás neon e alegorias vazadas, carimbou três canecos para a escola de Padre Miguel.
Já Rosa Magalhães é a carnavalesca que coleciona mais títulos na era sambódromo.
Rosa fez carreira na Imperatriz, na qual foi pentacampeã. Em Ramos, colecionou títulos inesquecíveis, como dedicado aos 500 anos do descobrimento do Brasil.
Quando você não ganha sozinho. Tem uma série de fatores que faz com que você ganhe. Eu, graças a Deus, dei sorte. Mas eu acho que querer também já leva um pouquinho dessa possibilidade, né?
Em 2003, chegou a vez da Beija-Flor assumir a liderança. A escola se organiza por uma comissão de carnaval.
A comissão aposta no gigantismo e na força da comunidade. Com essa fórmula, a escola garantiu 7 campeonatos e 6 vices.
Outra revolução estética aconteceu em 2004 com Paulo Barros. Carnavalesco pela Unidos da Tijuca, a sua principal inovação foi o famoso carro do DNA, pirâmide humana com mais de 100 pessoas. Apesar de repetir o mesmo estilo em 2005 e 2006, Barros só seria campeão em 2010, com o enredo É Segredo.
O maior destaque do desfile foi a comissão de frente, que desafiou o público com truques de ilusionismo. As bailarinas trocavam de roupas em função de segundos, levando as arquibancadas ao delírio.
Com uma história tão rica, é previsível que a paixão dos foliões por desfilar atravesse gerações. Alguns são tão apaixonados que desfilam todos os anos, como é o caso de Ricardo Lourenço, torcedor fanático da Imperatriz.
O componente, quando vira da concentração na avenida, se choca com a quantidade de luz sobre ele e se sente assim uma espécie de centro do mundo, né?
Quem se consagrou campeã em 2013 foi a Vila Isabel, embalada pela bela composição de Martim da Vila e Arlindo Cruz.
E é com esse samba que a gente se despede. e que venham muito mais espetáculos pelos próximos 30 anos.
Roteiro, Gabriel Deslandes e Ingrid Ferrari.
Produção, Natália Oliveira e Paulo Ora.
Edição de áudio, Sérgio Muniz.
Coordenação, Gabriel Colares.
Locução, Lucas Berlanza
e Alexandre Gasperoni.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.